Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Esse Fala Sério é um pouco diferente, né? A abertura já foi descendo aí. Eu vou explicar rapidamente. Com o falecimento do Stan Lee, a gente decidiu mudar a pauta do Fala Série de hoje. A gente ia começar uma série de programas, que agora vai começar semana que vem, aliás, um programa muito legal. E hoje vai ser um programa rápido, em que eu vou falar sobre as séries e animações já produzidas, baseadas em produções da Marvel, principalmente baseadas em criações do Stan Lee. Se você não sabe quem é Stan Lee, o Stan Lee é basicamente o maior criador de histórias em quadrinhos da história da humanidade. Ele criou o universo Marvel como a gente conhece. Então, a biografia dele estará no Okili. Também o resumo de todos os personagens que ele criou na sua vida no The Mullet Show. O DN Premieres da semana que vem vai falar rapidamente dos filmes em que ele já apareceu, o que comprime basicamente, né, todos, porque são poucos os que ele ainda não apareceu ou não gravou nenhuma participação, é uma coisa rara e até estranho. Mas hoje, aqui no Fala Série, vamos falar de TV. E falando de TV, eu vou falar das animações e séries baseadas em criações do Stan Lee. Obviamente, a maioria delas não foi escrita por ele, foi escrita por outras pessoas, ele foi um produtor. E para entender um pouco de por que às vezes trocava canal, ou distribuidor, ou produtora, recomendo que você ouça o Fala Série sobre produção e distribuição de séries. Falando primeiramente de animações, em 1966... surgiu a primeira, The Marvel Super Heroes, os super-heróis Marvel, que chegou no Brasil como super-heróis Shell. Essa animação, de 66, ou seja, só 5 anos depois da criação do Quarteto Fantástico, 2 anos depois da criação do Demolidor, ela é pegando histórias em quadrinhos e adaptando, dando alguma sensação de movimento. Ela ganhou o nome no Brasil de Desenhos Desanimados. Mas é o mais próximo que se pode ter da adaptação de quadrinhos, porque afinal é quadrinhos, né? Não tem como ser mais quadrinhos do que isso. Em 67 estrearam 2 novas séries animadas, também na ABC, uma do Quarteto Fantástico e outra do Homem-Aranha. O novo Quarteto Fantástico surgiu em 1978, agora na NBC. Esse desenho animado é aquele que tinha o Herbie, o robozinho Herbie, porque eles não quiseram pôr o Tocha Humana. Além disso, o Tocha Humana tinha direitos para outra obra. Em 1979, teve a animação da Mulher-Aranha, uma ideia do Stan Lee, mas não foi ele que criou a origem e tudo mais, porque ele falou, vão ainda roubar a ideia do Homem-Aranha Mulher, então Mulher-Aranha. Em 1981, o Homem-Aranha ganhou 2 séries animadas. Homem-Aranha, que durou só 1 ano, mas tem Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, aquela que tem o Homem de Gelo e a Flama, que durou um pouquinho mais. Em 82, teve o Incrível Hulk. O desenho animado Incrível Hulk, não confundir com a série da qual eu já vou falar. Depois disso, depois de quase 10 anos sem nada, em 92 estreou X-Men. X-Men, também conhecido como X-Men 92 ou X-Men na série animada. Ele já teve programas aqui no Fala Série falando sobre ele. Nós estamos fazendo as séries animadas dos X-Men. Isso gerou um universo animado da Marvel. O que, que eu quero dizer? Esse X-Men surgiu e depois ele foi contando os outros heróis da Marvel que correspondiam cronologicamente com os heróis em suas animações. Em 94 estreou Quarteto Fantástico e Homem de Ferro. Homem-Aranha, em 96, estreou O Incrível Hulk e ainda em 98 estreou O Surfista Prateado. Todas essas se encontravam e, por exemplo, quando o Homem-Aranha encontrava os X-Men, eram os X-Men do desenho animado deles, tudo batia, apesar da dublagem ter cagado umas coisas, como o Wolverine ser chamado de Lobão. Mas tudo bem. Em 99, a Fox Kids estreou duas animações. Spider-Man Unlimited, aquele que é numa outra dimensão, e The Avengers United They Stand, que aqui no Brasil ficou como Vingadores. É aquela série animada dos Vingadores que o líder é o Gavião Arqueiro, não tem nem o Homem de Ferro, não tem o Thor. É, né? Tudo bem. Em 2000, começam a dar uma roupagem um pouco mais moderna. A WB Kids, o canal infantil da Warner, estreia X-Men Evolution. Em 2003, a MTV estreia Spider-Man The New Animated Series, em teoria, continuando a partir do primeiro filme do Homem-Aranha com Tobey Maguire. Em 2006, estreou Fantastic Four World's Greatest Heroes. É uma série animada criada na França pelo Moonscoop Group e é muito divertida. O Coisa, ele usa só a calça do uniforme, então picham o 4 no peito dele. É bem bacana, pena que durou pouco, mas ela é bem divertida. Em 2008, estreou o espetacular Homem-Aranha, Spectacular Spider-Man. Infelizmente, ela só durou um ano, porque quando a Disney comprou a Marvel, cancelou para lançar uma nova. Em 2009, viu o lançamento de três séries animadas diferentes. Wolverine e os X-Men foi uma série animada que está na Netflix. Tem um desastre que acontece na Mansão Xavier e o Wolverine passa a ser o líder. Ela é muito mais adulta, muito diferente e tem algumas referências e alguns personagens que você só entende se você acompanha os gibis. Se você não acompanha os gibis, não dá. Só teve uma temporada, se tivesse a segunda, ia ser na Era de Apocalipse. Também estreou Iron Man Armored Adventures, ou Homem de Ferro Aventuras de Armadura. E estreou The Superhero Squad Show, um desenho mais infantil, com os personagens de tamanho pequeno e o Hulk sempre sendo bobo. Em 2010 estreou Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, Avengers Earth Mightiest Heroes, que era meio continuando, né, o que já estava sendo apresentado nos filmes, foi no Disney XD. Ela foi cancelada para uma outra série dos Vingadores que eu já vou falar. Teve ainda a série do Pantera Negra, Marvel Knights Black Panther, que teve 6 episódios baseados nos quadrinhos do Reginald Hudlin. Em 2010, a Marvel fez um acordo com a Madhouse, que lançou 4 séries de 12 episódios. Todas com o nome Marvel Anime. Então são do Homem de Ferro, Wolverine, X-Men e Blade. E aí a Disney XD começou a sua era com Ultimate Spider-Man, o Homem-Aranha Ultimate, a série que rolou até 2017 com o Miles Morales, e Hulk e os Agentes da Esmagação, eu vou traduzir assim mesmo porque, né, não tenho paciência. Que é com o Hulk e os outros Hulks do universo Marvel, vamos chamar assim. Atualmente, a Marvel produz Marvel's Avengers Assemble, que é como continuando a partir do filme dos Vingadores, com o Falcão como integrante novo, tá? E Guardians of the Galaxy, que seria continuando a partir do filme, mas também tem discrepâncias. Em 2017, lançaram o anime dos Vingadores do Futuro, que são os filhos dos Vingadores, uma nova série animada do Homem-Aranha, que é um pouco mais dinâmica, e Big Hero 6, continuando a partir do longa animado. Agora vamos falar um pouquinho de séries? Falando de séries, a coisa começa em 1974, quando a PBS, o canal educativo, lançou Spider Super Stories, em que o Homem-Aranha, conta histórias que aconteceram com ele. Era uma coisinha curta, né? Era um segmento. Em 77, a CBS lançou a primeira série do Homem-Aranha. Sim, aquela mesma protagonizada por Nicholas Hammond. Ela durou apenas 13 episódios em duas temporadas. Em 77, eles também lançaram a série do Incrível Hulk. Essa sim, um grande sucesso. Durou 5 temporadas com Bill Bixby e Lou Ferrigno. Aquela música de piano, música triste. Sim, aquela é o tema do Homem Solitário, a música que toca no final de cada episódio quando o Hulk vai embora. Houve algum tempo em que chamavam a CBS de Comic Book System. Simplesmente porque tinha o Homem-Aranha, o Hulk e a Mulher Maravilha. Acho isso um absurdo, mas tudo bem. Em 78, tem a série japonesa do Homem-Aranha, que durou 41 episódios. Sim, é aquela em que o Homem-Aranha tem um robô gigante. Nada faz sentido se você comparar com o gibi. Mas tudo bem, a gente finge que não sabe o que está acontecendo. Depois desta série, principalmente Hulk, que acabou em 82, nós tivemos um longo hiato de séries. Foram feitos alguns pilotos, como Geração X, por exemplo, mas nenhum foi para frente. A gente só começa a ver alguma coisa de novo em 2001, quando nós temos a estreia de Mutante X. Esta série, criada por Avi Arad, que salvou a Marvel da falência também, vamos dizer, mostrava aí um grupo de mutantes sendo treinados por um professor que o ator fez o Lex Luthor em Lois e Clark, então não dá pra confiar muito nele, né? Em 2006, nós tivemos a série do Blade, no canal Spike, só durou 3 episódios. O que que deu errado? Não era o mesmo ator, não era a mesma pegada, era chato e baixo orçamento.
Pois é, né?
Falar o quê? Agora falando dos tempos modernos e pós-compra da Disney. Tá? Pós-compra da Disney, nós tivemos o surgimento de Agents of S.H.I.E.L.D., a série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Já teve programa aqui no Fala Série, que é sobre o Agente Coulson e os Agentes da S.H.I.E.L.D., como eu já falei, que começou depois do filme dos Vingadores, está na sua 6ª temporada. Você pode conferi-la no Brasil, na Netflix e no canal Sony. Por temporada, ela também vai ao ar na Globo de madrugada. Nos Estados Unidos, ela é da ABC, o canal da Disney. Fica tudo em casa. E eles anunciaram um grande acordo para fazer séries na Netflix. E esse acordo teve Demolidor, que está na sua 3ª temporada e é considerado o maior sucesso desse acordo Netflix-Marvel. Jessica Jones, que é sobre a detetive beberrona que tenta resolver seus traumas do passado. Luke Cage, que teve 2 temporadas, já foi cancelada, é sobre o defensor do Harlem. E Punho de Ferro, sobre o defensor de Kunlu, o inimigo jurado do Tentáculo. Essas séries, depois das suas primeiras temporadas e a segunda de Demolidor, se encontraram na minissérie Defensores, que teve 8 episódios. Esses 5 foram projetos desse universo Marvel Netflix. Luke Cage e Punho de Ferro foram cancelados, mas Demolidor e Jessica Jones ainda não, e pode ser que surja coisa aí. E da segunda temporada de Demolidor surgiu a série do Justiceiro em 2017, também pela Netflix, com o Justiceiro interpretado por Jon Bernthal. O sucesso desse acordo com a Netflix e de Agents of S.H.I.E.L.D. fez a ABC, por exemplo, lançar Agent Carter, a série sobre a Peggy Carter, interpretada pela Hayley Atwell, criando a S.H.I.E.L.D. Isso também fez com que a ABC investisse em Inumanos. ia sair originalmente um filme dos Inumanos, mas eles decidiram lançar em série, 8 episódios, não foi bem recebida e foi cancelada na primeira temporada. Sobre essas séries todas que eu já falei, Agents of S.H.I.E.L.D., Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage, Defensores e Inumanos já tiveram programas aqui. Inumanos no prólogo e os outros no Fala Série. A gente ainda está devendo Agent Carter. E o que, que a Marvel tem produzido hoje em dia? A Marvel hoje em dia está com séries. A Legion ou Legião, baseada no personagem que é o filho do Charles Xavier, em um acordo com o FX. Aqui no Brasil, a primeira temporada está na Netflix. The Gifted, que seria algo como Aqueles com os Dons. O piloto foi coberto no prólogo. Ela é também no universo mutante, mas aparentemente completamente desligada de Legion. Vai ao ar no Brasil na Fox. Runaways, Os Fugitivos, que vai no Hulu. E Manto e Adaga, Cloak and Dagger, que vai ao ar no Freeform. Curiosamente, há algum tempo atrás houve a divisão de Marvel Studios, ou seja, que cuida dos filmes, e Marvel TV. Ainda assim, tecnicamente, estas séries, todas que eu estou falando agora, fazem parte do mesmo universo, apesar de não se encontrarem. Ainda estão sendo planejados uma série do Loki, uma série da Feiticeira Escarlate e uma série do Falcão e do Soldado Invernal, essas todas para a plataforma Disney Plus, a nova plataforma de streaming da Disney. Lembrando que o Falcão também é uma criação do Stan Lee. Eu passei muito por alto sobre as animações e os filmes baseados em criações de Stan Lee na Marvel. Isso tudo é basicamente um catálogo para que você vá procurar, vá curtir. Também está estreando agora a animação Marvel Rising, que não tem personagens dele, mas é sempre bom conferir. E aí você pode conhecer um pouco mais desse universo criado por Stan Lee. Infelizmente, ele nos deixou em sua forma física, mas o seu legado, sua obra, sempre continua conosco. E é por isso que eu encerro esse Fala Série, não dizendo até mais amor e paz, mas sim Excelsior Forever.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.